Boa tarde, vou então dar início. Vamos dar início, se faz favor. Hoje vai estar, portanto, vai apresentar, e vai estar em audição, as petições 88 e 101, exatamente porque se tratava da mesma pessoa e matérias, portanto, interligadas, por isso é que estou aqui. A grelha de tempos são 10 minutos iniciais. Os representantes dos grupos parlamentares terão 3 minutos, se a memória não me traiçoa, e terão depois os 10 minutos finais para responder às questões que forem colocadas. Boa tarde, Sr. Deputado. Vou dar-lhe então os 10 minutos iniciais para apresentar aquilo que considerar conveniente relativamente às duas petições, à 88 e à 101, se faz favor.
Boa tarde a todos os presentes, deputados. É com muita satisfação que estou convosco. Sou cidadão nacional José Manuel Maurício Braz, peticionário em nome individual, Master Universitário em Orientação Educativa, reconhecido pela Universidade do Algarve, licenciado em Engenharia Elétrica e Eletrónica e pós-graduado em Engenharia Elétrica e Eletrónica, especialização em Sistemas de Energia e Controlo, pelo Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, professor de Ensino Secundário, Grupo 540 Eletrotecnia, desde 1989, ano em que começou a exercer a atividade docente, e a partir de finais de junho de 2009, após a profissionalização da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, em regime de exclusividade. Anteriormente, desde 1998, exerceu a atividade técnica responsável por projeto, execução e exploração de instalações elétricas, serviço particular, inscrito na Direção Regional do Algarve, do Ministério da Economia e Inovação, como engenheiro técnico, membro do Colégio de Engenharia de Energia e Sistemas de Potência da Ordem dos Engenheiros Técnicos desde 2000. Faço-me acompanhar por Jaime de Oliveira Neves Carvalho Martins, cidadão nacional, licenciado em Ciências Político-Sociais e engenheiro eletrotécnico do ramo de Energia e Sistemas de Potência, diplomado pelo Instituto Superior Técnico, membro do Colégio Nacional de Engenharia Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros desde 1964, amigo pessoal e antigo professor da área departamental de Engenharia Eletrotécnica da Escola Superior de Tecnologia, atual Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, de 1990 até 2006 e responsável pelos serviços de energia da Delegação Regional de Indústria e Energia do Algarve de 1991 a 92, aposentado da função pública desde 2010. Os factos em relação à petição 88. No âmbito das ações de formação que tem frequentado, solicitou em 6 de maio de 2015 à Senhora Diretora de Serviços de Formação Avançada da Universidade do Algarve o reconhecimento administrativo dos certificados emitidos pela Universidade do Elva, atendendo a que foi esta universidade que reconheceu em Portugal o Master Universitário em Orientação Educativa da Universidade do Elva, em Espanha, e teve como resposta que deveria contactar a Direção-Geral da Administração Escolar, o que fez ao analisar o conteúdo respectivo na página web. A 1 de dezembro de 2015, solicitou ao Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua, adiante designado por CCPFC, a acreditação de ações de formação realizadas por entidades exteriores ao Ministério de Educação e Ciência, tendo obtido como resposta a 3 de dezembro de 2015, designadamente, o pedido de acreditação de formação deve ser requerido por uma entidade formadora registada neste Conselho e previamente à sua realização. A acreditação a título individual só pode ser efetuada após a realização da formação e apenas caso se trate de disciplinas singulares do ensino superior inseridas em cursos formais de instituições do ensino superior ou ações realizadas no estrangeiro. Os documentos aplicáveis, cópia da certidão de aprovação do requerente, o plano cuja acreditação é solicitada. Plano de estudos do curso que consta em todas as disciplinas do curso e a respectiva carga horária, número de horas, créditos. Para a acreditação de ações de formação realizadas no estrangeiro, deverá enviar por correio ao CCPFC um requerimento do qual constará a identificação completa, de cópia do certificado de conclusão, que deverá ser acompanhado de cópia do certificado de conclusão. A 7 de dezembro de 2015 enviou por correio registado os pedidos de acreditação e acreditação dos cursos de ações de formação nacionais e estrangeiros. Relativamente à pós-graduação em Engenharia Elétrica e Eletrónica, especialização em Sistemas de Energia e Controlo, a parte curricular do mestrado em Engenharia Elétrica e Eletrónica, na área de especialização em Sistemas de Energia e Controlo, segundo ciclo, foi enviado pelo CCPFC em 14 de dezembro um ofício onde lhe era solicitado o plano de estudos do curso, com indicação de todas as unidades curriculares que o compõem, respectiva carga horária, créditos, total de horas, créditos de curso. A 30 de dezembro de 2015, solicitou ao diretor do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve o que lhe foi pedido pelo CCPFC, referente ao curso de mestrado em Engenharia Elétrica e Eletrónica na área de exploração em sistemas de energia e controlo, segundo ciclo. A 14 de janeiro, enviou ao CCPFC os elementos solicitados. A 11, 14 e 24 de março de 2016, foi informado pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua que, em relação ao que já tinha sido apreciado, que, por deliberação, os pedidos de acreditação de todos os cursos com 10 horas de duração realizados pela Universidade do Elva tinham sido indeferidos porque os cursos com menos de 12 horas de duração não são passíveis de acreditação. Os pedidos de acreditação dos cursos da Biblioteca e do Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve e da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que pela linha M do artigo 2 da Lei nº 47 de 2011, de 27 de junho, deve colaborar com as escolas, universidades, institutos politécnicos, faculdades e outras instituições e iniciativas que visem a formação dos engenheiros técnicos com a colaboração do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, tinham sido indeferidos porque o pedido de acreditação da formação deve ser requerido por uma entidade formadora registada neste Conselho e previamente à sua realização. A acreditação a título individual só pode ser efetuada após a realização da formação e apenas caso se trate de disciplinas singulares do ensino superior inseridas em cursos formais das instituições do ensino superior ou de ações realizadas no estrangeiro. O pedido de acreditação individual de um total de 11 disciplinas singulares do mestrado em Engenharia Elétrica e Eletrónica, 7 curriculares mais 4 extracurriculares, na área de especialização em Sistemas de Energia e Controlo, segundo ciclo, submetidas ao CCPFC, somente 3 disciplinas curriculares foram acreditadas. Quando questionado por correio eletrónico em 4 de abril do ano corrente, teve como resposta a 7 de abril, na sequência da questão colocada ao Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua, lembra-se, as disciplinas singulares do ensino superior devem estar inseridas em cursos formais das instituições de ensino superior e ter como requisito mínimo de acesso a titularidade de uma licenciatura. Também se lembra que as unidades curriculares obtidas por equivalência e acreditação não são passíveis de serem consideradas para efeitos de atribuição de crédito, razão pela qual foram os processos despachados nos termos do certificado emitido. A 23 de março de 2016 foi feita esta petição e dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que ao ser aceito passou a designar-se petição número 88. Nessa mesma data foi enviada uma exposição ao Sr. Presidente da República, que mereceu resposta em 2 de maio do ano corrente. Tratando-se de um assunto da competência do Governo, cumpro-me informar a Vossa Excelência, foi hoje enviada cópia ao gabinete de Sua Excelência, o Ministro da Educação. Ainda não recebeu qualquer resposta até à presente data. A 31 de março de 2016 foi feita uma exposição ao Sr. Presidente do Conselho de Ministros, cujo conteúdo idêntico à petição para que promovesse a alteração do disposto do Decreto-Lei nº 22 de 2014 de 11 de fevereiro, em Conselho de Ministros, que tudo o que conduz a estas situações absurdas, tendo merecido resposta em 15 de abril do ano corrente, ao dar-lhe conhecimento que tinha sido enviada ao gabinete do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nessa mesma data. Ainda não recebeu qualquer resposta até à presente data. A 4 de abril de 2016 foi dado conhecimento à Universidade do Algarve da correspondência trocada com o Conselho Científico e Pedagógico de Informação Contínua, entidade competente nos termos do Decreto-Lei nº 207/96, de 2 de novembro, e do Decreto-Lei nº 22, de 2014, de 1 de fevereiro, para proceder à acreditação das entidades formadoras e das ações de formação contínua de professores e acompanhar o processo de avaliação do sistema de avaliação contínua, informando que, de um total de 11 disciplinas, 7 curriculares, mais 4 extracurriculares, de um mestrado em Engenharia Elétrica e Eletrónica na área de exploração em sistemas de energia e controlo segundo ciclo, submetidas ao CCPFC, só acreditaram 3 disciplinas curriculares e que, em conversa telefónica com o Secretariado do CCPFC teve como resposta verbal que o problema estava no certificado emitido pela Universidade do Algarve na designação CR, unidade curricular obtida por acreditação de formação anterior. Isto significa que houve uma alteração curricular da edição anterior para a edição seguinte do mestrado e que as disciplinas sinalizadas com a designação CR foram as transitadas da anterior edição que se mantiveram na nova edição, a seguir à nota pertence das disciplinas curriculares que não foram acreditadas, não se pronunciando em relação às disciplinas extracurriculares não acreditadas. Se solicitou ainda a intervenção da Universidade do Algarve, junto do CCPFC, para esclarecimento e resolução desta questão, não recebeu ainda qualquer resposta da Universidade. Naquela data, a 4 de Abril, solicitou ao CCPFC a documentação da decisão. A 6 de Abril de 2016, o CCFC respondeu: as disciplinas singulares do ensino superior devem estar inseridas em cursos formais de instituições do ensino superior e ter como requisito mínimo de acesso à titularidade de uma licenciatura. Também se lembra que as unidades curriculares obtidas por equivalência e acreditação não são passíveis de serem consideradas para efeitos de atribuição de crédito, razão pela qual foram os processos despachados nos termos do certificado emitido. A 7 de Abril de 2016 foi dado conhecimento da resposta dada pelo CCFC à Universidade do Algarve, não tendo tido por parte desta entidade de ensino superior qualquer resposta sobre este assunto. A 7 de Abril de 2016 foi dado conhecimento ao Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas para conhecimento e intervenção, considerando tratar-se de um assunto comum a todas as universidades, tendo enviado a correspondência trocada para o Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua e a Universidade do Algarve sobre a acreditação individual de disciplinas singulares do ensino superior. Consequentemente, verifica-se que o artigo 7, duração das ações de formação do Decreto-Lei nº 22/2014, de 11 de Fevereiro, é omisso entre as 6 e as 12 horas de formação. É por isso que o Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua acredita as ações de formação contínua com duração mínima de 12 horas, nada referindo para as 10 horas de duração, como é o caso dos cursos de 10 horas de duração realizados pela Universidade do Elva, considerando como ações de curta duração as 3 horas de duração mínima e as 6 horas de duração máxima. O artigo 12, instituições de ensino superior, deste decreto-lei, refere no seu número 2 que as instituições de ensino superior podem constituir-se como entidades formadoras, sendo dispensadas do processo de acreditação. No entanto, pela alínea A do artigo 24, compete à secção coordenadora da formação contínua do Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua acreditar e registrar disciplinas singulares em instituições de ensino superior. Isto permite a esta entidade avaliar e acreditar ou não disciplinas dos cursos ministrados em instituições de ensino superior em Portugal ou no estrangeiro. Parece-me que existe aqui, neste decreto-lei, um conflito legal de competências no âmbito da acreditação e certificação em tudo o que diz respeito ao ensino superior. É por isso que a Universidade do Algarve, quando emitiu a certidão de habilitações, colocou por disciplina o respectivo STS do Sistema Europeu de Transferência de Créditos, sistema que este Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua não reconhece. É por isso que em 11 disciplinas singulares do ensino superior só tem reconhecido 3 disciplinas singulares. Os pedidos apresentados para a acreditação das ações de curta duração realizadas por entidades exteriores ao Ministério da Educação e Ciência, também do Departamento de Engenharia Eletrotécnica, do Instituto Superior de Engenharia e Biblioteca do Universidade do Algarve, bem como ordens de engenheiros técnicos e Direção Regional da Economia do Algarve, do Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, foram indeferidos pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua. Não se entende isto porque se trata de áreas que dizem respeito a conteúdos de natureza técnica, tecnológica ou de regulamentação técnica, diretamente relacionadas com os cursos técnicos não contemplados no Plano Nacional de Formação. Consequentemente, o petitionário sente-se burlado porque adquiriu, em tempo e dinheiro, um produto criado pelo Estado português, neste caso 11 disciplinas singulares do ensino superior, que pensava que era bom, e agora vem outra entidade do Estado português dizer que o produto é defeituoso ao reconhecer apenas uma parte desse produto, ou seja, 3 disciplinas singulares do ensino superior. E isto para não falar das outras situações aqui relatadas. Nestes termos, o peticionário apela à Assembleia da República que promova urgentemente uma revisão da alteração do Decreto-Lei nº 22/2014, 11 de Fevereiro, que contempla o que foi aqui relatado e evidenciado e resolva definitivamente esta situação que o afeta diretamente na avaliação de desempenho e coletivamente todos os docentes portugueses que se encontrem em idênticas condições. A concentração de poderes de acreditação e acreditação da formação de professores a nível nacional numa instituição deveria ser igualmente objeto de estudo e revisão, promovendo a sua descentralização. Portanto, em relação a esta petição está
Em relação à petição 88, penso que tomou conta do tempo. Aquilo que foi combinado é que teria no início de apresentar as duas petições, porque estão em causa as duas petições, pela interligação que elas têm, Sr. Professor. Não é? Eu queria aproveitar para felicitar o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, do Grupo Parlamentar do PSD, e dar-lhe a palavra, se entender que, portanto, sobre esta matéria...
Obrigado, Sra. Presidente. É muito rápido para apresentar os cumprimentos do Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Peticionário e dar-lhe nota de que, de seguida, será feito um relatório sobre esta audiência, em quem confiamos plenamente na senhora deputada presidente, que depois fará distribuir por todos os grupos parlamentares, para que eles possam também debruçar-se em maior profundidade. Aquilo que nos acabou de expor, também aqui temos nas petições, com os acrescentos que fez, e vamos, penso que todos os grupos parlamentares olharão para esta situação e depois, cada um no âmbito das suas competências próprias e no âmbito das suas decisões e reflexões próprias, darão o andamento que entenderem convenientes. A minha presença era mais para ouvir o senhor peticionar e apresentar os nossos cumprimentos por ter exercido também o seu direito de petição numa ação que julga justa reivindicar perante o Estado português e dirigindo-se aos deputados. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Relativamente a esta petição e à seguinte, é o que eu digo, as duas estão interligadas. Eu só gostaria de saber se teve conhecimento, se leu as respostas que várias entidades, nomeadamente a Universidade do Algarve, porque chegou ontem à nossa mão a resposta da Universidade do Algarve sobre esta matéria. Portanto, porque me parece que há aqui uma coincidência de opiniões das diversas entidades relativamente à matéria que está em apreço. Lembro que estas duas petições têm ligação com uma já passada, também relativamente à deslocalização dos docentes do grupo de eletrotecnia para o grupo de informática, não é? Portanto, é a ligação, ao contrário, de informática para eletrotecnia. Vou dar-lhe mais 10 minutos para aquilo que considerar, portanto, pertinente no âmbito da resposta de mais algumas achegas às questões que estão aqui em apreço e que, de uma forma exaustiva, deixou a cada à Assembleia da República, à Comissão e a cada um dos grupos parlamentares que têm aqui os documentos para levarem, portanto, informações detalhadas sobre o que está em causa. Se faz favor, Sr. Professor José Manuel Brás.
Eu vou passar aqui a palavra ao meu colega, porque é mais fácil, se calhar, para ele fazer uma síntese no tempo sobre as três petições, porque senão torna-se muito complicado para mim. Estou à vontade na matéria, mas acho que é mais simples, se calhar, para o meu colega falar um bocadinho.
Senhor Professor José Manuel Brás, eu vou dar a palavra ao Professor Jaime Oliveira Martins, que já esteve cá na petição anterior e que sobre este assunto com certeza vai complementar aquilo que já foi dito.
Ora bem, em relação a esta petição que esteve aqui a ser, portanto, tratada pelo colega, aquilo que eu posso dizer é que, na minha ótica, existe aqui um problema, que é o decreto-lei não, portanto, estabelecer em relação a tudo o que diz respeito, nomeadamente a ações de formação, de curta duração ou média duração, seja lá o que for, entre as 6 horas e as 12 horas. Está em aberto. E isto é muito grave. Porquê? Porque ele apresenta certificados tirados na Universidade do Elva, ele apresenta, mas com certeza cá em Portugal, muitos colegas a fazer o mesmo em relação a outras universidades, até mesmo em relação aos programas Erasmus. Não é? E isto não está calculado. Portanto, há aqui, de facto, um vazio. A Comissão podia ter, estou-me a referir à Comissão, portanto, da Formação Contínua, podia ter estabelecido, através do poder, portanto, discricionário, estabelecer o que fazer em relação àquela matéria que não está regulamentada, portanto, em decreto-lei. Portanto, estabelecia uma doutrina. Portanto, até uma próxima alteração do diploma legal. Mas não o fez. Não o fez. E mais. E há aqui ainda um outro problema que ele apresenta, que é em relação a todas aquelas ações de informação e de formação realizadas no âmbito específico da eletrotecnia. Da eletrotecnia ou de outras áreas. Que, obviamente, se destinam a profissionais e que não foram, portanto, colocadas para acreditação, portanto, em Braga. Essas entidades profissionais não têm que o fazer, isso destina-se a profissionais. Agora, os docentes do ensino tecnoprofissional, se não forem essas ações, ficam ultrapassados tecnologicamente e rapidamente, porque isto está tudo em mutação. São novos regulamentos de segurança, técnicos e por aí fora, nova normalização, quer nacional, quer internacional, e, portanto, eles, do bolso deles, eles pagam, vão a essas formações e depois querem ver esse trabalho reconhecido na formação contínua. E é pura e simplesmente ignorado. Portanto, não existe. Portanto, isso significa que o decreto-lei também tem essa lacuna, que isso tem que ser colmatado. De facto, há aqui certificados e nos dossiers podem verificar isso. Portanto, há aqui muitos certificados, até por entidades acreditadas pela DGERT, mas que Braga, pura e simplesmente, ignora. Portanto, não existe o decreto-lei, nada refere, portanto, eles também não ligam nenhuma. Depois há aqui a questão dos ECTS, que é um sistema europeu de acreditação e que apareceu para que as formações tiradas cá em Portugal e nos outros países europeus, nas universidades, fossem reconhecidas. Até também pelo programa Erasmus, que há circulação, não é? Portanto, mais outra lacuna, porque isso também é como se não existisse. Ora, este decreto-lei deve ser apreciado à luz do que existe atualmente. Portanto, este decreto-lei foi em 2014, nós estamos em 2016, a caminho de 2017, e, entretanto, muita coisa mudou. Já muita coisa mudou. Quer a nível europeu, quer também a nível nacional. Isso tem que haver rapidamente essa compatibilização. Em relação, portanto, à próxima petição, temos aqui a questão da certificação TIC. Não se entende porque é que não aparece um despacho conjunto até agora para resolver essa questão. Isso já tem sido colocado várias vezes. Portanto, ele tem aqui todo o layout que fez, quer em relação ao Ministério da Educação e por aí fora, e continua tudo na estaca zero. Isto é inadmissível também. Depois, há outra parte que tem a ver com a avaliação do docente. Portanto, e isto lá vem nesta petição 101/13, a primeira, ele refere aqui claramente que consultou todos os centros de formação a nível nacional. Portanto, os planos de formação, etc., em relação à área dele. Mas quem diz a área dele, haverá muitas outras áreas que estão na mesma situação, não é? Porque só as áreas que foram contempladas pelos centros de formação e pelas escolas é que essas atualmente estão privilegiadas. Isso vai também contra o princípio da igualdade constitucional. Portanto, isto aqui também, lá está que se... E isto agora entronca com esta... portanto, esta petição anterior, portanto, a 88, porque, de facto, o problema até estaria ultrapassado se a formação, as ações de formação e informação técnicas fossem acreditadas e, digamos, certificadas, ou, portanto, creditadas, melhor dizendo, mesmo não sendo acreditadas pelo processo em que a entidade formadora teria que pedir a acreditação, portanto, a Braga, para depois ter o, portanto, o sim e depois dar. Mas é que isto, portanto, uma ordem dos engenheiros, uma ordem dos engenheiros técnicos, as associações profissionais centram-se nos profissionais, na atividade profissional. A ideia deles é resolver os problemas atuais profissionais. Agora, os docentes da área técnica têm que acompanhar o que está a acontecer, portanto, a nível profissional, técnico, tecnológico, científico. As tendências estão todos desatualizados e estão a formar jovens desatualizados que depois vão para as empresas trabalhar, não é? E as empresas têm que lhes dar formação, têm que... pronto. Isto não faz sentido nenhum. E cada vez mais porque o tempo é dinheiro, como nós sabemos. Portanto, basicamente, é isto.
Repare, isto é muito simples. Eu fiz o pedido de consulta a todos os centros de formação, porquê? Porque eu sei que não há ações de formação para a minha área. A nível nacional, há duas ou três, por exemplo. Não é como as áreas das ciências sociais humanas. Portanto, formações para professores portugueses e inglês, há em todos os centros de formação. Agora, para a minha área, para 540 da cidade, não há. Portanto, o que é faço? Tenho que ir às escolas de engenharia, nem pode ser de outra forma. E outras entidades acreditadas, como o Centro de Formação da Schneider, da Siemens, o que for. Mas depois, não consideram isso como formação contínua. Das duas, uma. Portanto, a única forma de resolver este problema é acreditarem as ações de formação contínua para as minhas áreas e qualquer área específica. Isto resolve o problema a todos os professores das áreas da música, das artes plásticas, do que for. Portanto, eu vou fazer ações de formação nas IMADs, onde for, em qualquer país da União Europeia, entrego aqui os certificados e reconhecem-me, o meu problema da avaliação contínua fica logo resolvido, da formação contínua. Fica logo resolvido. Tudo, o meu e todos. Basicamente é isso. Se fizerem isso, o problema fica todo resolvido. Se não for assim, andem calhado, porque não. Como é que eu sou avaliado? Fico prejudicado na avaliação em relação aos outros colegas, porque não tenho ações de formação. Não há ações de formação no Plano Nacional e este Conselho Científico indefere-me todos os meus pedidos. Não é? Ainda, o que é mais grave é o curso do Universidade do Algarve. Então...
Depois há aqui outro aspecto que é, digamos, o Código de Procedimento Administrativo é pura e simplesmente ignorado, portanto, pelas entidades oficiais. Isto é inacreditável. Portanto, no nosso... Portanto, isto é absolutamente inacreditável. O Código de Procedimento Administrativo, quer dizer, ele, por exemplo, para, em relação a uma reclamação que ele apresentou em relação à avaliação de desempenho docente, portanto, no ano passado, em que lhe deram bom, e comunicaram depois do prazo legal, ele reclamou e ignoraram. E ele teve que ir em novembro, dezembro, teve que ir pedir ao provedor de justiça. Portanto, para que isto fosse verificado. Depois a escola deu-lhe muito bom, classificou-lhe muito bom. Mas pôs lá no, portanto, no impresso, que ele também apresenta, do, portanto, da avaliação, uma data de agosto. E ele recebeu em mão, foi em dezembro. Quer dizer, isto aqui não se, digamos, a lei existe, mas pelos vistos é ignorada. Portanto, isto basicamente... É estes aspectos que devem ser contemplados. Portanto, ele diz que solicita a revisão do enquadramento legal atual da avaliação de desempenho do pessoal docente, do ensino público, e designadamente a avaliação dos docentes do Grupo 540, do ensino público prejudicados, no âmbito da formação contínua pela não acreditação e certificação pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, de ações de formação realizadas por entidades exteriores ao Ministério da Educação e Ciência, em relação a todos os outros grupos financiados pelas ações formativas dos centros de formação a nível nacional acreditados pelo CCPFC, traduzindo-se posteriormente na avaliação de desempenho do pessoal docente em classificações quantitativas mais elevadas e nos termos do artigo 23º do Decreto Regulamentar número 26/2012, 21 de fevereiro, que lhes permite obter bonificações legais na progressão na carreira docente. E esta situação é muito preocupante em relação aos do grupo 550, que transitam para o grupo 540. E depois, claro, ele aproveita para sugerir à Assembleia da República a criação de uma Provedoria da Educação, uma entidade independente, à semelhança da Provedoria de Justiça, defensora dos cidadãos contra os abusos praticados pela administração e por outros poderes públicos no âmbito da educação.
Muito obrigada, Sr. Professor. Jaime Martins. Muito obrigada, Sr. Professor José Manuel Brás, o peticionário destas duas petições. Sabem qual é, ou sabe qual é, quais são os trâmites seguintes, portanto, será elaborado o relatório, esse relatório será aprovado, divulgado a todos os grupos parlamentares e cada grupo parlamentar procederá à apresentação de iniciativas legislativas de acordo com o que considerarem, portanto, oportuno. Deixem-me realçar isto, o facto destas duas petições terem sido discutidas em conjunto, porque não teria muito cabimento, dado tratar de matérias complementares que fossem tratadas em separado. Portanto, agradeço mais uma vez a presença e, em tempo útil, portanto, terão conhecimento do relatório e das iniciativas legislativas de cada um dos grupos parlamentares.
Muito obrigado.